Rádio Literária.
Rádio Literária. Rádio Literária.
Rádio Literária. Rádio Literária.
Olá, alunos e alunas do primeiro ano do Pedro II do Maitá. Bem-vindos ao programa A Hora da Literatura. Eu sou Vanessa Camasmi, professora de literatura, e neste episódio vamos continuar vivendo uma aventura na Lagoa das Sereias, no capítulo 8 de Peter Pan. Mas antes, quero mandar alguns abraços literários. O primeiro abraço literário vai para uma aluna que é do quinto ano e que adora me ouvir. Ela se chama Maria Vitória. Ela mandou um recado para mim, por meio da professora Júlia de Educação Física. Ela disse que, ao ouvir as histórias, ela entende como eram as coisas antes, as coisas de antigamente, e que ama ouvir histórias. Maria Vitória, o seu amor pela literatura chegou até mim, e eu te devolvo, com muito carinho, este recado enviado por meio da professora Júlia de Educação Física. O segundo abraço literário vai para Luísa, que é sobrinha da professora Laudiceia, a nossa Lau. A Lau me disse que a Luísa acompanha o programa e que adora. Então, Luísa, vai aqui o meu agradecimento carinhoso pela audiência. O terceiro abraço literário vai para a professora Thaís, de Ciências. Ela vem nos ouvindo a cada semana. E eu gostaria, Thaís, de te agradecer. Tem muito valor para a equipe de literatura da nossa escola saber que nossas colegas professoras também nos ouvem. Muito, muito obrigada. A professora Thaís e sua equipe estão desenvolvendo um trabalho bem bacana, o Laboratório em Ação. Não deixem de participar. Vocês já viram as atividades do Laboratório em Ação? No episódio de hoje, vamos continuar na Lagoa das Sereias. No episódio anterior, eu perguntei quais sereias vocês conheciam. Falei das sereias da Odisseia, de Homero. Falei do canto das sereias que quase capturou Ulisses. Mas ele foi esperto. Colocou cera nos ouvidos e pediu que o prendessem no mastro do barco. Hoje eu vou falar de outra sereia importante, a Yara. Quem vai contar para vocês esta história é a Maria Bethânia. Escutem, será que vocês já ouviram esta história?
Vitória régia, ai daquele que cai na tragédia da nudeza da sua voz. A que canta a citéria, ai daquele que cai na tragédia da nudeza do seu véu. É preciso manter a proa da margem que encerra se ele é livre ou se é dela. A Yara, a que canta, a que chora
ao cair de todas as tardes, a Yara surge de dentro das águas, magnífica, com flores enfeita os cabelos negros. No mês de maio ela aparece ao pôr do sol, e à medida que Yara canta, mais atraídos ficam os moços. Houve um dia, um tapuia sonhador e arrojado, Estava pescando, esqueceu-se de que o dia estava acabando e as águas já se amansavam. Acho que estou tendo uma ilusão, pensou. A morena Iara, de olhos pretos e faiscantes, erguera-se das águas. O tapuia teve medo, mas de que adiantava fugir se o feitiço da flor das águas já o enovelara todo? O tapuia sofria de saudade e Iara, confiante no seu encanto, esperava. Nesse mês de florido maio, o índio entrou de canoa no rio, o coração trêmulo. A Iara veio vindo devagar, abriu os lábios úmidos e cantou suave a sua vitória. Houve festa no profundo das águas. E sempre à tardinha aparecia a morena das águas a se enfeitar com rosas e jasmim, porque um só noivo não lhe bastava.
Ai, a que canta, a que chora.
A Maria Bethânia leu uma parte da história da Iara. Vocês perceberam? Esta lenda faz parte da literatura brasileira, especialmente da nossa cultura indígena. A lenda está escrita no livro 12 Lendas Brasileiras, escrita por Clarice Lispector. Foi deste livro que a Maria Bethânia leu e cantou a lenda. Importante informar a vocês, queridos ouvintes, que está cada vez maior o número de escritores indígenas. Destaco o nome de alguns deles, como Daniel Munduruku, Iaguarei Amã, Eliane Potiguara, Cacá Jecupé, Cristino Opixana e Tiago Aqui. Recomendo a vocês a leitura do livro Nós, uma antologia da literatura indígena, escrito por vários escritores indígenas, ilustrado por Maurício Negro, publicado pela editora Companhia das Letrinhas em 2019. Ele ganhou o prêmio da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil este ano. Num dia como esse, os meninos estavam todos deitados na Pedra do Abandono. A pedra não era muito maior do que a enorme cama que havia na casa debaixo da terra. Mas é claro que todos eles sabiam como ocupar pouco espaço. Estavam todos dormindo, ou pelo menos deitados de olhos fechados, se beliscando quando achavam que o Wendy não estava prestando atenção. Ela estava muito ocupada costurando. Enquanto o Wendy costurava, algo mudou na lagoa. A superfície se arrepiou, o sol se escondeu e sombras se espalharam devagar pela água, esfriando-a. O Wendy não conseguia mais enxergar o buraco da agulha e, quando ergueu os olhos, viu que a lagoa, que sempre havia sido um lugar tão alegre, estava com um aspecto assustador e hostil. Não era porque a noite havia chegado, ela sabia, mas algo tão escuro quanto a noite havia chegado. Não, era pior ainda, não havia chegado, mas mandara aquele arrepio do mar para avisar que estava chegando. O que era? Wendy se lembrou de repente que todas as histórias que já ouvira sobre a Pedra do Abandono, que tinha esse nome porque alguns capitães perversos abandonavam marinheiros ali para que se afogassem. Eles se afogavam quando a maré subia, pois quando isso acontece, a pedra fica submersa. É claro que o Wendy deveria ter acordado imediatamente as crianças, não apenas por causa do desconhecido que estava se aproximando deles, mas porque não seria bom para elas dormir naquela pedra, que agora estava fria. Mas o Wendy era uma jovem mãe e ela não sabia disso. Achava que você tem que seguir a regra de dormir meia hora depois do almoço. Por isso, embora estivesse com medo e louca para ouvir vozes de meninos, recusou-se a acordá-los. Mesmo quando ouviu o ruído, distante de remos na água, e ficou com o coração na boca, não os acordou. Ficou ali, tomando conta deles e permitindo que descansassem. Ela não foi corajosa? Mas, para a sorte dos meninos, um deles podia sentir cheiro de perigo até quando estava dormindo. Peter deu um pulo, despertando num segundo como um cachorro, e com um grito de aviso acordou todos os outros. Ele ficou imóvel, com a mão em concha na orelha. "Piratas!" gritou Peter. Os outros se aproximaram. Havia um estranho sorriso no rosto dele, e o Andy estremeceu quando o viu. Quando aquele sorriso surgia no rosto de Peter, ninguém ousava falar com ele. Eles apenas se preparavam para obedecer. A ordem foi curta e incisiva. "Mergulhem!" Viu-se então um lampejo de pernas e instantaneamente a lagoa apareceu deserta. A Pedra do Abandono estava sozinha naquelas águas ameaçadoras, como se ela própria houvesse sido abandonada. O barco se aproximou. Era o bote dos piratas, com três pessoas dentro: Barrica, Cavaleiro Starkey e uma prisioneira. Ninguém menos do que a Princesa Tigrinha. Suas mãos e tornozelos estavam amarrados e ela sabia qual seria seu destino. Ela seria largada na pedra para morrer ali. Um fim que para uma pessoa de sua tribo era mais terrível que a morte pelo fogo e pela tortura. Mas o rosto de Tigrinha estava impassível. Ela era uma filha de chefe e tinha de morrer como uma filha de chefe. Simples assim. Os piratas haviam flagrado entrando no navio com uma faca na boca. Ninguém ficava de guarda ali, pois Gancho se vangloriava do fato de que apenas o som do seu nome protegia o navio por um raio de mais de 1 quilômetro. Agora, o destino de Princesa Tigrinha também ia fazer com que os inimigos dos piratas pensassem 2 vezes. Ela seria mais uma vítima do Capitão Gancho. Na penumbra que trouxeram consigo, os 2 piratas só viram a pedra quando bateram nela. "Cuidado, sua besta!" gritou uma voz com sotaque irlandês que pertencia à Barrica. "Já chegamos à pedra! Bom, agora é alçar a pele vermelha lá para cima e largar a danada para ela se afogar." Em poucos minutos, em poucos segundos de brutalidade, a linda menina estava sobre a pedra. Ela era orgulhosa demais para desistir quando sabia que seria em vão. Bem perto da pedra, mas fora do campo de visão dos piratas, havia 2 cabeças que saíam de dentro d'água de tempos em tempos. A de Peter e a de Wendy. O Wendy estava chorando, pois essa era a primeira tragédia que via. Peter já vira muitas tragédias, mas havia esquecido todas. Ele sentia menos pena de Tigrinha do que o Wendy, mas ficou furioso ao ver que eram 2 contra 1 e pretendia salvá-la. Um jeito fácil teria sido esperar que os piratas fossem embora, mas Peter nunca escolhia o jeito fácil. Não havia quase nada que Peter não sabia fazer, e ele então imitou a voz do Capitão Gancho. "Ei, seus panacas!" gritou ele. Foi uma imitação maravilhosa. "O capitão!" disseram os piratas se entreolhando surpresos. "Ele deve estar nadando na nossa direção", disse Cavaleiro Starkey, depois de terem procurado por Gancho em vão. "Estamos colocando a pele vermelha na pedra!" gritou Barrica. "Soltem a pele vermelha!" foi a espantosa resposta. "Soltar? Isso! Cortem a corda e deixem a moça ir embora!" "Mas, capitão, agora! Ouviram bem?" exclamou Peter. "Ou eu enfio o Gancho em vocês!" "Que esquisito!" disse Barrica atônito. "Melhor fazer o que o capitão mandou", disse Cavaleiro Starkey nervoso. "Tudo bem", disse Barrica. Ele então cortou a corda que prendia a princesa tigrinha, e no mesmo segundo, ela deslizou como uma enguia, passando por entre as pernas de Cavaleiro Stark e mergulhando na água. É claro que o Andy ficou radiante com a esperteza de Peter, mas ela sabia que ele ia ficar radiante também, e que era muito provável que fosse cocoricar, e assim se trair. Por isso, ela imediatamente levantou a mão para tapar a boca dele, mas ficou com a mão no ar, imóvel, pois a voz de gancho ressoou pela lagoa, dizendo: "Ó de bordo!" Dessa vez, não tinha sido Peter quem falara. Ele estava prestes a cocoricar mesmo, mas fez um bico e soltou um assobio de surpresa. "Ó de bordo!" Alguém gritou de novo. Agora, o Andy entendeu. O verdadeiro gancho também estava na água. O que o Capitão Gancho fará? No próximo episódio, os piratas vão elaborar um plano. Aguardem. Entrem no Padlet, cliquem no coração, escrevam um comentário, postem uma ilustração da Lagoa das Sereias ou gravem um áudio no Padlet. Vocês também podem se comunicar conosco pelo mural virtual da série ou pelo e-mail projetomemorias2020@gmail.com. Sintonizem na nossa rádio literária. Fiquem conosco na frequência poética do programa A Hora da Literatura.